O nome deste concessionário é muito conhecido de todos que leem jornais e veem televisão. Chamava-se esta figura Pablo Escobar, o rei do contrabando da maconha, da cocaína e dos assassinatos em massa no comércio de droga no mundo. Se a moda pega, alguns ilustríssimos personagens da vida nacional, hoje presos e outros que possam ser condenados, além de hóspedes notórios de prisões federais, como o muito afamado Beira-Mar, poderiam candidatar-se a concessionários de penitenciárias e construir as próprias instalações onde devem cumprir pena. Na verdade, um luxo. Caros senadores, Vicentinho Alves e Lobão Filho, também me preocupo com a realidade do sistema penitenciário nacional. Precário, desumano, medieval, o nosso sistema não educa, não recupera, não socializa, não ressocializa. Portanto, partilho com a preocupação do senador autor e do senador relator quanto à necessidade de recuperação dos apenados, mas discordo radicalmente da privatização. Não é solução. Primeiro, discordo da privatização porque, mais uma vez, ao invés de pressionar o Estado para que assuma plenamente suas funções, vamos, isto sim, desonerá-lo de mais esta responsabilidade. É sempre a mesma coisa. O Estado falha e a gente corre a dispensá-lo, dando argumentos àqueles que querem privatizar o Estado e pô-lo a serviço de seus lucros e de suas ambições. Quando o Estado falha, não se busca a origem do erro, do desvio, não se discutem soluções, não se discutem as razões do desequilíbrio. Não, isto não. Condena-se-o in limine, como se fosse a fonte de todos os males. De mil discursos que ouço desancando o Estado e seus serviços, não ouço uma frase sequer em defesa de sua reforma, de sua transformação, da alteração de suas estruturas, da mudança completa de sua organização, do redirecionamento de suas prioridades e a sua subordinação aos interesses populares e nacionais. Pelo que vejo, é mais fácil desclassificar, depreciar e desacreditar o Estado que enfrentar o debate de sua reforma e transformação. Esses responsos tediosos, monocórdios sobre a diminuição do Estado, são lenga-lengas para desviar, para os desavisados dormirem. Solidarizo-me com as preocupações dos senadores Vicentinho e Lobão em relação à recuperação dos condenados. Mas por que privatizar uma penitenciária para vê-los trabalhando? A impossibilidade hoje de se reeducar os presos começa com a superlotação de cadeias e penitenciárias. Como esse amontoado de presos, com as unidades transformadas em depósito de presos, não há como recuperá-los. Desta forma, não há como recuperá-los. Dou um exemplo. Um exemplo definitivo dos exageros da irracionalidade a que chegou essa compulsão. Este aferro de alguns juízes a condenar e a condenar impiedosamente, a condenar sempre. Quando assumi o governo do Paraná, em 2003, as penitenciárias estaduais estavam superlotadas. Suas exatas 5.529 vagas tomadas. Para aliviar o sistema, dar-lhe dignidade, favorecer a recuperação dos presos, construí 12 novas penitenciárias, elevando as vagas a exatos 14.500. 568 lugares. Quer dizer, praticamente tripliquei as vagas. Mais ainda, senador Mozarildo, dotei as novas unidades de bibliotecas, salas de aula, com professores da rede estadual de ensino, ministrando aulas de alfabetização ao ensino médio, oficinas e áreas de trabalho, atendimento à saúde, atendimento odontológico, atendimento jurídico, social e psicológico. Ao mesmo tempo, abri concurso para agente penitenciário, oferecendo o melhor salário do país para a função a fim de atrair candidatos qualificados. No sistema privado, o salário de um agente penitenciário era muito perto da miséria que ganhava um trabalhador preso. Enfim, busquei o que poderia ser classificado como uma penitenciária ideal. Breve ilusão. A ardência condenatória, a paixão incontrolada de nossos juízes pela condenação de qualquer pobre homem, aliada a um código penal que prevê a punição de todo apanhador de galinhas, em curto espaço de tempo, superlotou também as 12 novas penitenciárias que construí e acabou com toda a veleidade de recuperar, reeducar, ressocializar os presos. E temos hoje de novo as nossas penitenciárias no Paraná superlotadas. No caso do Paraná, o Estado não falhou. Fez o que era o seu dever. Quer dizer, é preciso, antes da saída pela privatização dessa tolice, pensar, debater e executar uma profunda reforma no nosso sistema penal e judiciário. Não há como manter esta inclinação à condenação, que pune com a prisão quem pratica qualquer pequeno delito. De que estão superlotadas as nossas cadeias? De criminosos do colarinho branco? De corruptos e corruptores? De especuladores e banqueiros fraudadores? De assassinos famosos? No entanto, ditos primários, beneficiados pela tal Lei Fleury? Não. Para esta gente, a cadeia não foi feita. Que eles são de outra espécie, esses finos senhores. São, sem dúvida, de outra espécie. A cadeia ainda é para os pobres, pretos e prostitutas. E quem se interessa pela recuperação desta gente? Por fim, senhoras e senhores senadores, manifesto também a minha discordância em relação a projetos que tramitam no Congresso, franqueando aos agentes penitenciários o porte de armas. E radicalizo a minha oposição quando vejo a mesma permissão extensível aos auditores da Receita Federal, auditores fiscais, técnicos da Receita Federal, auditores do trabalho, aos funcionários da perícia médica da Previdência Social, aos auditores tributários dos estados e do Distrito Federal, aos oficiais de justiça, aos avaliadores do Poder Judiciário da União e dos estados, aos defensores públicos e não sei mais a quem, a mesma insensata, estola e descabida permissão de portar armas. É uma festa. A lista é tão grande que penso sugerir outras categorias, como motoristas de táxi e ônibus, porteiros de prédios públicos ou de prédios particulares, os padres, os bispos e pastores, os juízes e bandeirinhas de futebol. É um festival de clara e insofismável irresponsabilidade. É o espírito do capitão do mato, do inspetor de quarteirão, das milícias revivido e uma coleção de projetos que circula nesta casa e na Câmara dos Deputados. Durante os meus dois últimos mandatos como governador, enfrentei a pressão constante dos agentes penitenciários que queriam circular armados fora do ambiente de trabalho. Pois bem, naqueles 8 anos, houve um único assassinato de agente penitenciário no Paraná. E ele foi morto em uma briga de bar e estava armado. Se desarmado, certamente não seria assassinado, já que quem nele atirou o fez para reagir aos tiros dados pelo agente. Como aconselhava meu velho e bom professor de Direito Constitucional, modus in rebus, moderação nas coisas, o exemplo dos Estados Unidos e a vulgarização das armas de fogo é uma boa advertência. E veja bem, senador Mozarildo, eu me manifesto aqui de forma radical contra o porte de arma, mas sempre me coloquei a favor da posse de arma numa residência de um brasileiro que quer proteger a sua família, que habita as periferias, que habita o interior, que habita as regiões extremamente perigosas. A ele sim, o direito da posse da arma. Agora o porte, a arma na cinta, como se a nossa sociedade fosse um Far West, com pessoas absoluta e rigorosamente despreparadas, que não passam nem por um psicoteste, porque afinal tem o porte em virtude da prerrogativa dada à sua profissão. É uma tolice tão grande quanto a privatização das penitenciárias e outras tantas privatizações que aparecem no horizonte da política brasileira. Muito obrigado, senador Mozarildo, pela tolerância do tempo. Afinal, nós somos poucos os donos das segundas e sextas-feiras.